Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, publicou recentemente os dados do relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, referentes a 2013. Um dos dados mais preocupantes deste relatório é a paralisação dos procedimentos de demarcação das terras indígenas, paralisação que tem graves consequências para a vida dessas comunidades. Acirraram-se os conflitos em diversos estados da federação, tornando ainda mais instáveis e precárias as condições de sobrevivência das famílias, acampadas na beira das rodovias ou daquelas comunidades cujas terras se encontram em grande parte invadidas. Além disso, intensificaram-se as violências e ameaças de morte contra indígenas, que se mobilizam para reivindicar o início ou a continuidade dos procedimentos demarcatórios. O grave descaso do governo para com os direitos territoriais indígenas gerou também novas investidas contra esses povos, protagonizadas por grupos privados ou representantes públicos. Os dados coletados em 2013 evidenciam ainda a promoção por particulares de inúmeros eventos públicos com o intuito de criminalizar as lutas indígenas e, ao mesmo tempo, desqualificar os seus modos de vida. No entender do CIMI, o governo federal deve ser responsabilizado pela trágica realidade vivida pelos povos indígenas que não têm assegurada a posse de suas terras. O governo também age de modo conivente diante das invasões e da depredação dos recursos naturais e é omisso nas suas obrigações constitucionais de fiscalizar, proteger e assegurar o usufruto das terras pelos povos indígenas, é o que afirma o presidente do CIMI, Dom Erwin Kreutler, bispo da Prelazia do Xingu. O Mato Grosso do Sul continua sendo o estado que mais viola os direitos indígenas, como nos confirma o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.
Agora, no estado do Mato Grosso do Sul, talvez o problema mais sério, e Campo Grande não deixa de ficar dentro desse processo, uma vez que tudo converge para ali, é a questão indígena, né? Uma vez que existe um erro histórico no Mato Grosso do Sul, erro histórico que se repete em outros lugares, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mesmo Mato Grosso, até no Distrito Federal, em que os governos estaduais venderam títulos de terra de áreas indígenas. Portanto, nós temos um ato ilegítimo, ilegal, inconstitucional mesmo, do próprio governo do estado. O problema é que esse processo já se arrasta há décadas e existe uma incerteza jurídica muito grande, porque, veja, os produtores agrícolas, os agricultores e pecuaristas que moram na região, eles não são invasores de terra, não são grileiros, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Amazônia. Eles são pessoas de boa fé, na maioria, pelo menos, que compraram terras de um ente que julgavam respeitável, o Estado, ou então o Estado Unificado do Mato Grosso. Só que com a Constituição e o processo de revisão das reservas indígenas, veio mostrando que muitas dessas áreas que foram compradas não poderiam ter sido vendidas. Portanto, a responsabilidade é do Estado. Só que enquanto o Estado não encontra uma solução, nós temos os indígenas que reclamam as terras dos seus ancestrais e os produtores honestos que se sentem prejudicados, uma vez que a própria Constituição fala que terra indígena não se indeniza. Então querem indenizar apenas as benfeitorias. Mas essas pessoas já estão ali, às vezes há 20 ou mais anos, 20, 30 anos, ou até mais, construíram a sua história e agora você simplesmente obrigá-los a sair, e ainda mais sem indenização, é uma outra injustiça. Esse é um problema que vai exigir vontade política e esforço de diálogo da parte de todos, e particularmente dos poderes públicos, em nível federal, sobretudo.
Eu sou peça dela.